Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o Salmo 119. Este é um Salmo realmente excelente sobre a lei divina, mas ao mesmo tempo é um dos maiores Salmos de toda a Bíblia e um dos maiores capítulos. Nós não iremos olhar para ele versículo por versículo, pois não teríamos tempo para o fazer, para grande pena minha. Mas ao mesmo tempo, vamos olhar para este Salmo e retirar dele as grandes ideias que Deus quer transmitir através dele. Mas eu recomendo vivamente que você em casa o possa ler na íntegra, pois ele é um Salmo extremamente rico. Ele nos aponta para a Palavra de Deus, ele nos mostra que a Palavra de Deus é efetivamente bela, que ela pode transformar e vai transformar a sua vida. Este é um Salmo que é escrito de uma forma interessante. Ele segue o alfabético hebraico. Então cada verso é iniciado pela letra do alfabeto e assim sucessivamente. Era como se começássemos, por exemplo, na letra A, dizendo uma frase, depois íamos pela letra B, depois pela letra C, e assim construindo os versos. Então é desta forma que este Salmo é construído. Mais uma vez, utilizando aquele grande pensador e professor da Bíblia, Spurgeon, ele referia-se a este Salmo como sendo um Salmo de Davi. E ele mostrava que realmente era um Salmo extremamente importante. Não somente, dizia ele, é comprido, mas é igualmente excelente na sua largueza de pensamento e em profundidade de sentido e na sua altura de fervor. Realmente é um Salmo extremamente rico para nós. Nós vamos olhar para ele e tentar retirar dele ideias extremamente interessantes, como estas que vamos ver. Por exemplo, a palavra é associada a caminho, a veredas. A palavra é utilizada aqui, a palavra de Deus, como sendo os testemunhos, os juízos, os preceitos, os estatutos, os mandamentos, as leis. Tudo isto se refere, são sinónimos, poderíamos dizer assim, que se referem à palavra de Deus. Há 22 secções, de acordo com 22 letras do alfabeto hebraico, então. Estas secções podem ser classificadas em três grandes grupos de 7. O primeiro grupo seria, então, de condições individuais. Um segundo grupo, circunstâncias exteriores. E um terceiro grupo, as relações com o santuário. Queremos que se este Salmo for de facto lido na íntegra, você vai retirar dele grandes oportunidades, grandes bênçãos, entendendo melhor aquilo que é a Palavra de Deus. Então nós vamos passar a olhar para este Salmo 119. E ele começa por dizer: bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Podemos dizer que o ensino deste Salmo já se encontra logo aqui, neste primeiro verso. E das coisas que vamos notar é que, apesar dele se referir à palavra de Deus, ele efetivamente não vai ser monótono de forma alguma. Ele vai ser extremamente criativo na forma como vai apelar para as variadas vertentes de olharmos para a Bíblia, para a palavra de Deus. É um Salmo extremamente enfático na importância da palavra de Deus. E dele nós retiramos sempre textos profundos. É deste Salmo que nós encontramos textos muito ricos para quando nós olhamos para a nossa vida e tentamos aplicar a palavra de Deus ao nosso dia-a-dia. Feliz então o homem que aplica, que anda, que vive de acordo com a palavra de Deus. É exatamente isso que Jesus disse, por outras palavras, dizendo que o homem sábio é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus. O homem sábio não é aquele que tem um curso de teologia. O homem sábio não é aquele que sabe muito da Bíblia. O homem sábio é aquele que vive aquilo que sabe. Então, se você sabe que Jesus Cristo é o seu Salvador, viva de acordo com essa frase da Bíblia, viva de acordo com esse seu conhecimento da palavra de Deus. Se você sabe que Deus é um Deus fiel e que vai suprir as suas necessidades, viva em conformidade com essa palavra. Se você sabe que deve confiar no Senhor, viva em conformidade com essa palavra. Eu creio que muitas vezes nós sabemos demais, mas vivemos de menos. Aqui este Salmo nos diz: bem-aventurado, feliz é o homem que vive, que anda nas leis do Senhor, que está a conformar a sua vida à palavra de Deus. E este é o grande desafio que você tem para a sua vida. Eu tenho recebido várias notícias do nosso país, onde muitas pessoas relatam as transformações que estão a viver porque a palavra de Deus está a tocar a sua vida. E o que mais me entusiasma até são os relatos de terceiras pessoas que escrevem a dizer: o meu pai, a minha mãe, o meu tio, o meu sobrinho, o meu primo, o meu irmão, está diferente desde que ouve o vosso programa. Eu fico muito grato a Deus, porque efetivamente essa é a obra do Espírito Santo. Não é minha, não é do programa, é da ação da palavra de Deus na sua vida. E é o facto de você estar a aplicar aquilo que ouve aqui no seu dia-a-dia. Isso faz toda a diferença. E as pessoas que estão ao seu redor estão a notar essa diferença. Prossiga nesse caminhar. Continue confiando na palavra de Deus. Continue a viver de acordo com os ensinos da Bíblia. E você vai ver que a sua vida se torna bem mais feliz. Bem-aventurado. Feliz é o homem que anda de acordo com a lei do Senhor. O verso 2 deste Salmo 119 ainda nos alerta dizendo: bem-aventurados que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste aos teus mandamentos para que os cumprisses à risca. Quem me dera que os meus passos sejam firmes para que eu observe os teus preceitos. Vemos aqui mais uma vez o desafio, uma caminhada de segurança, uma caminhada firme com o Senhor. Então é extremamente importante que você vá dando passos no seu dia-a-dia, mas passos firmes. Muitas vezes há pessoas que são como caranguejos, dão um passo para a frente, dois para trás. Dão um passo para a frente, dois para trás. Isto aqui é um caminhar para trás, não é um caminhar para a frente. Se nós fizermos o contrário, então progredimos. Se nós damos dois passos para a frente, um para trás, estamos a avançar. Então, a vida cristã muitas vezes tem altos e baixos. A vida cristã nem sempre é uma caminhada constante na direção de Deus. Por vezes nós temos dúvidas, por vezes desanimamos, por vezes achamos que não vale a pena seguir este percurso. Mas realmente, quando nós experimentamos a paz de Deus que excede o entendimento a guardar no nosso coração, então nós apercebemos-nos que essa caminhada só faz sentido se for feita na direção de Deus. Não se afaste dos caminhos de Deus, pois isso vai levá-lo a um amargo de boca profundo. Você pode até pensar que são caminhos bondosos, são caminhos agradáveis, mas diz a palavra de Deus mais uma vez: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu fim é a morte. Então vigiemos bem se estamos a caminhar nos nossos caminhos ou nos caminhos de Deus. E se estivermos nos caminhos de Deus, certamente poderemos declarar aquilo que o Salmo nos diz: feliz é o homem, bem-aventurado o homem que anda nos caminhos do Senhor. E o verso 6 deste Salmo 119 ainda nos diz: então não terei que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Realmente é importante que nós caminhemos na palavra de Deus para podermos andar de cabeça erguida. Eu conheço muitas vezes pessoas que me vêm falar com lágrimas nos olhos que se arrependem do caminho que fizeram longe da palavra de Deus. Pois efetivamente foi um caminho de sofrimento, um caminho de vícios, de escravidão, um caminho de álcool, drogas ou outro que conduziu uma prisão e uma destruição interior terrível. E destruiu não só o seu interior, como a sua família, o seu emprego, os seus bens. E pessoas com lágrimas nos olhos percebem que os caminhos longe da palavra de Deus são caminhos onde nós nos envergonhamos. É por isso que, por outro lado, nós não precisamos ter vergonha de andar nos caminhos de Deus. Antes, pelo contrário, podemos andar de cabeça erguida. Por isso mesmo o apóstolo Paulo nos diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Espero sinceramente que você não tenha vergonha do Evangelho, pois ele não nos deve envergonhar. Por vezes eu sei que há discriminação. Talvez na nossa aldeia, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família, as pessoas não entendem porque é que você ouve o programa O Som do Livro, porque é que quer ler a Bíblia, porque é que agora quer seguir um rumo diferente na sua vida, às vezes até mais direito, mais certo, deixando vícios como o tabaco, o álcool, o jogo e outros. Mas as pessoas, em vez de admirarem isso e ficarem, enfim, contentes com uma nova vida, não, antes pelo contrário, ainda criticam. Mas você seja como o apóstolo Paulo: não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então esteja animado em continuar nos caminhos de Deus, pois vale a pena, pois o que nós temos pela frente é um caminho de esperança, um caminho de paz, um caminho de misericórdia e de bondade, que só vem de Deus. E você já experimentou, não queira voltar atrás. Eu creio que a dificuldade é quando as pessoas não experimentam esta paz que só Deus concede, esta alegria que nós temos no nosso ser, que só Deus pode dar. Quando nós uma vez a experimentamos, não queremos outra coisa. Então, se você ainda não experimentou essa paz, essa alegria, entregue agora mesmo a sua vida nas mãos de Deus, dizendo, Senhor, eu quero experimentar este poder que Tu tens para dar, este poder que salva. Salva, ó Deus, a minha alma da angústia. Salva, ó Deus, desta tribulação. Livra-me do meu pecado. Ó Deus, eu quero abandonar esse estado de coisas. Quero abandonar o meu passado e os meus vícios. Quero, ó Deus, me dedicar a Ti de todo o meu coração. Faça essa oração a Deus e verá a sua vida radicalmente transformada. O verso 7 deste Salmo 119 ainda diz, render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar o coração puro? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aqui temos o antídoto contra o pecado. Se você diz, eu não sei como vencer este vício, a palavra de Deus diz, guarda as tuas palavras, ou guarda as palavras de Deus no teu coração. Este é o segredo para você se manter limpo, se manter puro, se manter saudável e se manter livre. É ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Como guardará o jovem o seu coração? Através de um simples ato de memorizar, guardar, viver a palavra de Deus. Você está lembrado, certamente, como é que Jesus Cristo resistiu à tentação no deserto. Quando nós encontramos em Mateus 4 ou Lucas 4, que descreve este episódio, em que Jesus estava no deserto a lutar contra Satanás, que o procurava tentar num momento de fraqueza, pois Jesus há 40 dias que estava em jejum, a palavra de Deus mostra claramente como Jesus resistiu. Ele resistiu dizendo, está escrito. Ele citou as Escrituras, ele tinha a palavra de Deus guardada no seu coração e foi por isso que ele resistiu à tentação. Nós muitas vezes tentamos resistir à tentação com mecanismos humanos, estratégias humanas, mas a única estratégia que funciona contra as artimanhas de Satanás é a palavra de Deus. Memoriza as Escrituras. Coloca versículos na sua secretária, no frigorífico, lá em casa, no espelho da casa de banho, no espelho do quarto. Memoriza as Escrituras, pois ela é a única arma suficientemente eficaz para travar a tentação, para travar o pecado na sua vida. O verso 12 deste Salmo 119 ainda prossegue a dizer, bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Como os lábios têm narrado todos os juízos da tua boca, mas regozijo-me com o caminho dos teus mandamentos, dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vemos mais uma vez o salmista aqui, provavelmente Davi, que mostra como a palavra de Deus para ele era mais valiosa do que qualquer riqueza. E efetivamente ela é o grande tesouro. A palavra de Deus é mais preciosa, mais valiosa do que qualquer tesouro. É importante nós olharmos para ela e ficarmos com os nossos olhos que meditem nesta mesma palavra, porque é ela que pode efetivamente transformar a nossa vida. Seja ela de que situação for, só a palavra de Deus pode efetivamente mudar o nosso ser. O verso 17 ainda nos diz, seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Encarpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira-te sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus mandamentos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os teus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me atinar com os teus caminhos, os teus preceitos. Meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte-se em lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. A Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi-me pelos teus juízos, os teus testemunhos, me apego. Não permitas, Senhor, que seja envergonhado. Vemos como o salmista tem esta percepção da palavra de Deus, como ela é fundamental para a sua vida. Como ele deve viver em conformidade com esta mesma palavra, pois ela traz sabedoria, ela ensina, ela é condutora, é conselheira. Devemos realmente olhar para a Bíblia e retirar dela todo o ensino. Quando nós fazemos isso, então, tornamo-nos sábios. A palavra de Deus nos diz, e o salmista nos fala disso, também o escritor do livro de Provérbios, Salomão, nos diz isso, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E nós tememos a Deus também conhecendo a sua palavra. O verso 32 deste salmo ainda nos diz, procurarei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Ensina-me, Senhor, os teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclino-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. Desvia os meus olhos, para que eu não veja a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo as tuas promessas, feitas aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venha também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que te insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei, para todo sempre andarei com largueza, pois em me empenho pelos teus preceitos. Também falarei os teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Temos aqui este desafio que o salmista nos deixa de mais uma vez não ficarmos envergonhados porque conhecemos, porque amamos, porque seguimos a palavra de Deus. Antes, pelo contrário, o salmista diz que até na presença de pessoas importantes ele iria declarar a palavra de Deus, pois reconhece nessa mesma palavra sabedoria, autoridade, poder para poder transformar a sua vida. Cada um de nós não se envergonha efetivamente de seguir a Cristo, de ter esta palavra bem presente nos seus lábios. O verso 47 ainda prossegue a dizer, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Os teus mandamentos que amo, levantarei as minhas mãos. Meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola a alma angustiada é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora, que me confortam o coração, Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei e dos decretos que são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e conservo a tua lei. Tem-se dado assim comigo porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam, contudo não esqueço a tua lei. Levanto-me à meia-noite para dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tenho feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes era afligido e andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm formado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse sebo. Mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Não sei se repara neste aspecto que o salmista aqui descreve. Para ele foi bom ter passado pela aflição para ter apreendido, para ter compreendido, para ter aplicado os decretos de Deus. Esta é uma percepção muito diferente da vida que se calhar você e eu ainda não tínhamos apercebido. Que às vezes a aflição é um tempo para nós aplicarmos e vivermos a palavra de Deus. Muitas vezes assistimos a talvez programas de rádio, ou até talvez alguns religiosos que nos apresentam um cristianismo sem crises, sem dificuldades. Mas quando nós olhamos para as páginas da Bíblia, verificamos exatamente o contrário. No meio da crise, Deus pode e vai edificar, Deus vai transformar, Deus vai mudar. Se nós olharmos para a vida do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele chega à cruz, está estabelecida uma crise. O povo pensava que tinha tudo acabado. Os discípulos o abandonaram. Satanás esfregava as mãos de contente, pensando que o Messias tinha morrido e tudo tinha terminado. Mas Deus estava a construir, Deus estava a edificar uma nova fase na era da humanidade. Estava a trazer a sua graça. E 3 dias depois, Jesus vence a morte e traz a vitória para cada um de nós. Espero sinceramente que você, que está em crise, possa talvez olhar para as palavras do nosso Deus e aplicar estes decretos, como salmista. No meio da crise, no meio da dificuldade, eu me apercebi da tua palavra, eu vivi esses preceitos, eu comecei a aplicar de uma forma diferente aquilo que é a tua palavra. Este é o meu desejo sincero para cada um de vós. Eu espero que em casa vocês continuem a olhar para este salmo e a retirar dele as grandes bênçãos e as grandes novidades que Deus tem para partilhar consigo. Até ao próximo programa e que Deus o abençoe e guarde.